É, a Tensei existe desde 2014, então não é, é uma empresa relativamente já não tão nova. A gente assumiu, eu e minha esposa assumimos ela em 2017, e desde lá a gente começou a entrar um pouco mais nesse mercado vegano e vegetariano e entender um pouco mais do conceito disso tudo, né? E aí, quando a gente começou a pesquisar um pouco o mercado, a gente começou a se deparar com muita coisa que a gente já conhecia, mas a gente negligenciava no dia a dia, né? Parte dela é como a gente se alimenta hoje, tanto em valores nutricionais, em olhar um pouco mais rótulo, em se preocupar com o que a gente de fato se alimenta, mas também em como esse produto é feito e o que que ele gera de impacto depois. Então, nesses últimos 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente está à frente da Tensei, a gente repensou muito e a gente pensa em como a gente consegue gerar um produto que seja mais inclusivo, mais acessível para o maior número de pessoas e que a gente gere o mínimo de impacto possível no processo de produção e pós-produção, como a embalagem que isso vai gerar, o lixo, o resíduo que isso vai gerar no ambiente depois. Então, tudo que a gente faz lá são produtos 100% vegetais, tudo sem soja, sem glúten, sem conservante e livre de transgênico, a linha inteira. Parte da linha a gente conseguiu certificar como orgânico, então parte da linha é 100% orgânico certificado, a matéria-prima é 100% orgânica. E é nessa linha orgânica a gente não usa inclusive cebola, que é um alergênico pouco difundido, mas que algumas culturas não consomem, algumas pessoas são alérgicas. Então a gente tenta fazer sempre produtos em que você consiga atender o maior público possível, tá? E aí a gente começa o desenvolvimento do produto sempre de trás para frente. Então a gente olha sempre o valor nutricional e o que a gente quer oferecer com aquele produto. E aí monta o produto a partir daquilo. Então, toda a linha da Tensei, você vai ter um conjunto ali de grãos, sementes, vegetais, cereais, que vai dar o composto ali de todos os macro e micronutrientes que a gente precisa para se alimentar.
Agora, Thiago, tem uma coisa importante, né? A gente sabe que garantir nutrição nem sempre dá para garantir também o sabor. São duas coisas que às vezes não combinam, né? Estou falando do sabor que imita, por exemplo, um hambúrguer, né, vegano. Muitas vezes se trabalha na tentativa de que ele tenha um sabor parecido com um sabor mais palatável, aquele mais próximo da carne mesmo, né? E vocês têm passaram por esse dilema também. Como é que vocês resolveram essa questão?
É, a gente pensou muito quando a gente desenvolveu a linha, quando a gente reformulou a linha, e a gente conversou com muita gente que já era vegana ou é vegana há muito tempo, é vegetariana há muito tempo, e a gente se deparou que, assim, existe um mercado grande e crescente que são produtos plant-based que tentam substituir a carne em textura e em sabor.
Tem uma grande rede, inclusive, de fast food internacional que acabou de lançar hambúrguer plant-based, né?
Exato. E todos os que a gente olhou nessa linha, no mundo inteiro, para você conseguir chegar nessa textura e nesse sabor, você faz uso de alguns produtos químicos, alguns temperos, alguns condimentos, alguns emulsificantes que não são naturais. E isso tudo faz com que a gente volte naquela primeira pergunta se isso é saudável ou não. Então, uma coisa é você consumir um conservante numa quantidade pequena. Outra coisa é tudo o que você come você ter um conservante. A mesma coisa para um palatabilizante, a mesma coisa para um flavorizante, isso tudo. Então a gente entende que existe muito mais sabor no mundo do que carne e laticínios. Então a gente explora de fato os sabores vegetais. Então a gente faz produto de planta com sabor de planta. E aí, com todo o nosso mercado que a gente atende, a gente recebe muito elogio porque o produto de fato tem. O hambúrguer de grão de bico tem sabor de grão de bico. O hambúrguer de brócolis, você vê o brócolis dentro do hambúrguer e isso é um diferencial muito grande. É um produto que é minimamente processado, então você consegue ver o que você está comendo. Esses produtos que imitam é uma massa, você não sabe o que tem lá dentro, é tudo uma emulsão gigante mega processado, e você faz uso de muito aditivo para conseguir chegar na textura e no sabor. Então, para a gente, não é uma proposta que vai de encontro com o que a gente estava procurando.
Que, aliás, já é um problema moderno, porque muita gente que come hambúrguer, por exemplo, ultraprocessado, também acha que está comendo carne. Também não está comendo
Também não está
carne, né?
comendo carne. É, a maior parte dos hambúrgueres carne, os ultraprocessados, eles quase 60% dele ali é carne mecanicamente removida, né? E aí, mecanicamente removida, parte a carne e boa parte a cartilagem do que sobrou ali da carcaça na hora que você foi fazer o abate, né? Então, essa cartilagem, você não absorve nada. Tudo passa direto ali pelo trato. Então, o valor nutricional do produto que você está comendo é muito baixo. Então, você está comendo basicamente uma carga gigante de gordura e sódio, e é isso. Então, esses hambúrgueres ultraprocessados, plant-based, é a mesma coisa, é uma bomba de gordura e sódio. Nutricionalmente, não é um produto aceitável para você comer. É, eu comentei lá na palestra no dia, tem um documentário na Netflix chamado A Dieta do Palhaço. que foi um maluco lá que ele quis mostrar o que acontecia se você consumisse uma dieta do McDonald's um mês. E ele se alimentava as 3 refeições por dia nessa dieta. E é impressionante a velocidade com que o seu corpo degenera numa dieta dessa. É uma coisa impressionante, demora muito tempo para você conseguir voltar ao normal. Então, a preocupação que a gente tem nutricionalmente é exatamente essa. A gente, sempre que a gente começa a desenvolver os produtos, a gente pensa se a gente daria para os nossos filhos. Então, a gente tem 2 pequenos, um de 6 e um de 4. Se eles não comerem, ou se a gente achar que não é saudável dar para eles a longo prazo, se ele não puder comer 2, 3 vezes por semana, a gente prefere não fazer. Então, a gente faz um produto sempre nutricionalmente saudável, porque para a gente não faz sentido você salvar o planeta e acabar com a sua saúde. É algo meio controverso.
É verdade, são coisas diferentes do mesmo tema, né?
Exatamente.
Tiago, eu queria aproveitar esse gancho também sobre a questão do estilo de vida, né? Para mim ficou claro durante o case que você apresentou que não é só um negócio, né? É um negócio inovador, sim, é um negócio que vem... um negócio com modelo futuro, sim, mas é um estilo de vida também, né? Tu e a tua esposa já eram veterinários antes, aí entraram na Tensei, passaram por um, que já existia, passaram por um processo, né, de tentar adaptar aquilo que vocês também acreditavam, da cara de vocês, e criaram uma série de coisas legais, inclusive a geração da própria energia, né, para fazer os produtos, para a fábrica funcionar, tem composteira, é um estilo de vida?
É um estilo de vida, e querendo ou não, impacta na família inteira, né? Porque assim, a gente pensa lá na Tensei em fazer o produto de uma forma mais sustentável possível em todos os aspectos. Então, a gente é uma fábrica que está em migração para zero plástico. Então, a gente não usa quase nada de plástico. As últimas embalagens que tem plásticas lá são dos Veggets, que estão acabando. E aí, a gente vai migrar para a embalagem biodegradável que a gente tem. Então, todos os outros produtos, eles são embalados numa bobina de celofane compostável. A caixinha que embala o produto, ela não tem um verniz plástico, ela é um verniz vegetal por fora, é um papelão cru, menos tratado, que é mais fácil de ser degradado. E a fita que a gente fecha a nossa caixa master é uma fita de papel craft, com uma goma vegetal. Então a gente está tomando todo o cuidado para que a gente consiga migrar para zero plástico na produção e no produto que a gente gera. Além disso, para a gente gerar menos lixo possível, a gente se preocupa em como a gente produz o produto. Então a gente tem a energia solar lá na fábrica. Quando o sol ajuda, que nem dia de hoje, a gente consegue gerar 100% do nosso consumo ali na fábrica. Quando o tempo não ajuda tanto, a gente gera na casa de 50%, 60% da nossa energia, a gente gera mesmo, então consome menos. Isso diminui a emissão de gás carbônico, né, de CO2. Além disso, todos os nossos resíduos são tratados. O que é reciclável, a gente separa e leva no centro de reciclagem específico para cada produto. E o que é orgânico, a gente tem uma composteira no fundo da fábrica, onde a gente faz a compostagem e depois a gente vai começar a usar numa horta própria nossa que a gente tem lá.
Muito
a gente
legal.
Vai fazer alguns trabalhos solidários ali com a própria horta. Né?
Muito legal. Sobre essa questão, entre as figuras que estão no caminho, né, de um mundo mais consciente, de um consumo mais consciente e ecológico, você apresentou lá na tua palestra, né, que existe um universo quase entre uma coisa e outra. Tem aquele carnívoro que está em conflito, querendo mudar.
Exatamente.
E o vegano, essencialmente, tem um caminho pela frente. Eu descobri que eu sou reducionista. Você é vegetariano, né?
Eu sou ovolacto ainda.
Ovolacto.
É a tua imigração, mas eu sou ovolacto.
E toda a tua família também é?
Não, eu e minha esposa somos. O meu filho mais novo está quase lá, de 4 anos, ele não é muito fã de carne. O mais velho já come mais. O resto da minha família ainda é onívoro. Eles têm a dieta considerada padrão, né? Que come carne, come de tudo um pouco. A gente está se acostumando ainda um pouco a fazer esta migração, porque foi o que eu comentei lá, passa um pouco por você mudar hábitos.
Uhum.
Então, quando você passa por uma dieta dela, você tem que acrescentar na sua dieta algumas coisas que a gente não tem hábito de comer. Então, você tem que comer mais sementes, tem que comer mais grãos, tem que comer mais nozes, você tem que comer muito mais feijão, lentilha, grão de bico, coisas que na nossa cultura não é costume você consumir.
Não, né? É o prato principal, é sempre o complementar.
Exatamente,
né?
Não é um padrão. Uhum. Então é difícil, por exemplo, se você vai no supermercado, você acha grão de bico? Talvez ache, em alguns mercados não. Se você vai numa rede grande, você consegue achar grão de bico, lentilha. Se você vai no mercado de bairro, provavelmente você não vai achar, porque não é costume se consumir esse tipo de produto. A mesma coisa para girassol, linhaça, chia. Então, graças a Deus, hoje você tem bastante opção de lojas de produtos especializados onde você consegue comprar esses produtos a granel de uma forma um pouco mais fácil. Então, quando você passa para uma dieta vegetariana, ou volacto, ou vegana, você precisa mudar o seu cardápio, porque não é só tirar a carne. Você tem que completar com alguma coisa para você ter os nutrientes que você precisa ter.
A questão aqui é, se preocupe com a nutrição. Aquilo que você está comendo
Exatamente.
Realmente te alimenta e te faz bem e mantém o planeta vivo. Acho que essa é a lógica,
essa
né?
Essa é a lógica, é.
Tiago, eu sei que a Tensei tem alguns produtos que são linha, né? Carro-chefe, como é o caso do hambúrguer.
Uhum.
Tem os veggies, que seria uma digamos assim, um trocadilho com os nuggets, né?
Exatamente.
Com os nuggets. E tem as salsichas, tudo vegano, né?
Tudo vegano.
Por que esse formato? Por que manter ainda um formato que é um formato... É por causa dessa questão cultural? Ah, eu acho que eu tô comendo um hambúrguer, eu acho que eu tô comendo uma salsicha?
Então, parte sim. Parte é um pouco pela cultura, é mais fácil para você entender o que tá acontecendo ali. E a outra parte é a parte prática de maquinário. Então, quando você vai produzir um produto desse, você precisa produzir numa certa escala para você ter um custo acessível para o consumidor, para ele conseguir comprar num preço acessível. Para isso, você não pode desenvolver uma máquina específica para fazer um molde específico. Acaba encarecendo demais o processo inteiro. Então, você tem que usar máquinas que já existem e que tenham um custo acessível para você conseguir começar a produzir. E aí, todas as máquinas são baseadas no mercado principal. O mercado principal hoje ainda é carne. Então, você acaba usando maquinária de carne, uma coisa ou outra, você tem que fazer uma adaptação, porque a massa é muito... a consistência é muito diferente. Por exemplo, a nossa massa, ela não tem gordura adicionada. Ela tem a gordura do próprio legume, do próprio grão, do próprio cereal, o que é muito pouco. Então, essa massa, ela roda numa velocidade muito diferente do que uma massa de carne, onde ela já tem uma gordura própria muito maior. Então, você tem que fazer alguns ajustes na potência de motor, no redutor e tudo mais, para que a máquina rode na mesma velocidade ou com a mesma potência que a máquina rodaria numa massa carne. Só que é muito mais barato você comprar uma máquina de carne e ajustar do que você desenvolver Entendi. Uma máquina própria.
Entendi.
Então, para isso, você acaba seguindo os modelos que já existem de apresentação. Parte é por cultura e a outra parte é de fato pelo operacional ali, que é mais fácil de fazer.
Bem bacana. Tiago, eu tô indo aqui para a reta final, tenho 5 minutos ainda de programa, mas eu tenho várias perguntas ainda para te fazer.
vamos tentar
ser mais objetivo.
Eu vou tentar ser
mais rápida também. É a questão da experiência do Shark Tank Brasil.
Tá.
Como é que foi?
Ah, foi incrível. É uma experiência única. A gente quis ir para conhecer, eu sou mega fã do programa, e eu queria ir para conhecer o programa.
Já se sente um tubarão?
Não, de jeito nenhum. A gente tinha peixinho pequenininho. Mas lá no programa foi bem legal. A gente participou do 7º episódio da 4ª temporada. E aí, passado toda a experiência, a gente recebeu a proposta que a gente recebeu da Cris Arcangeli. A gente está conversando com ela ainda para negociar termos de contrato e tudo mais de sociedade. Mas ela ajuda a gente bastante na parte de coaching, porque a boa parte do foco dos tubarões lá, eles têm o foco de fazer novos negócios, evidente, mas o foco deles é estimular o empreendedorismo. Então, mesmo que você saia de lá sem um investimento ou que você fique muito tempo negociando, parte dos negócios que saem lá não viram, mesmo das propostas que vocês aceitam, não viram negócio. Cerca de 60% das propostas aceitas, de fato, eles entram como sócio. Tá? Os outros 40% acabam não entrando. Só que mesmo esses 40% ou quem passa pelo Shark Tank recebe um apoio deles, dos tubarões, para a parte de empreendedorismo, porque o foco deles é desenvolver empreendedorismo e eles entendem que o empreendedorismo pode mudar a economia e o futuro do país.
Que
eu concordo, e isso é bem legal. Você ter alguém desse calibre te ajudando, te dando dica, te apoiando, é inacreditável.
E para a gente fechar, claro, tem esse link, né? Você terminou tua apresentação mostrando o case da Tensei, dizendo que não há plano B porque não tem planeta B,
Exato.
Né?
Exato.
Essa linha de raciocínio sobre esse crescimento de mercado, porque tanta gente parece que agora se sente com sentido em ser mais ou vegetariano, ou mais ecológico, ou mais vegano?
Então, eu acho que é um pouco... Com a mudança de geração, você começa a ter uma informação muito mais acessível, né? E você começa a ter uma geração que se questiona muito mais. Então, quando eu era criança, questionava-se muito pouco o status quo das coisas, como eram feitas as coisas. As gerações que vêm hoje, eu vejo pelo meu filho, ele é a geração do porquê. Então, tudo é porquê, 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 porquê. E isso gera na gente, já adulto ou mais velho, o questionamento que a gente não fez lá atrás. E aí a gente começa a repensar algumas coisas. Óbvio, isso atrelado à maior oferta. Então, hoje é muito mais fácil você ser vegetariano ou ser vegano do que era 10 anos atrás. Você tem muito mais ofertas, tem muito mais informação. Você tem especialistas, nutricionistas, médicos especializados nisso para te apoiar numa migração. Antigamente, isso não existia. Então, isso facilita muito. Só que eu acho que a gente ainda faz parte da migração. Se a gente não olhar o nosso hábito de consumo, isso olhando, tipo, embalagem que a gente consome, quantidade de giro que a gente gera, quantidade de emissão de carbono que a gente gera nas nossas escolhas de consumo e no nosso dia a dia, é parte da mudança. A gente tem que olhar o processo todo, que é exatamente o que diz a frase lá do Ban Ki-moon, que é, não existe um planeta B. Se a gente não olhar o processo como um todo, a gente vai fazer meia mudança, isso não vai funcionar. Então é importante a gente olhar e a gente ter o consumo consciente do que a gente está comprando.
Bem bacana. Thiago, para encerrar a entrevista aqui em um minuto e meio, deixa por gentileza onde as pessoas podem achar produtos da Tencent, que não é todos os lugares, eu sei que vocês distribuem pelo país inteiro e na região nem todo lugar tem, né? Então me conta onde.
É. Então, no nosso site lá, www.tencent.com.br, tem uma abinha lá onde encontrar. Lá é atualizado quinzenalmente os pontos de venda. Então você consegue achar estado por estado, cidade por cidade, os pontos de venda mais próximos. Já é geolocalizado, você joga ali, ele já te dá os pontos de venda próximos. Hoje a gente está na casa de 450 pontos de venda, mais ou menos, no Brasil inteiro, em cerca de 6 estados. Aqui na Serra Gaúcha, onde a gente é o berço da Tencent aqui, é mais fácil você achar. Então a gente está no Zafari, nas principais lojas do Zafari a gente está, nas principais lojas de produto natural você encontra, e alguns mercados menores também você consegue encontrar aqui. Mas se tiver dúvida, entra lá no site, no onde encontrar, é mais fácil você ter a lista inteira lá.
Thiago, eu adorei, eu brinquei aqui com os meus colegas o tempo inteiro, que eu pirei na palestra de vocês, porque fez muito sentido, sabe? Fez muito sentido te ouvir e ouvir esse caminho para onde a gente está indo, né? E nem todo mundo, não é pecaminoso, acho que bem bacana também que você colocou de uma maneira que não é pecaminoso você estar em qualquer um desses pontos. É uma caminhada, né? Talvez Exato. Você esteja mais na frente, um pouquinho mais atrás, mas é um caminho sem volta, né? Se tornar alguém preocupado com o consumo consciente é um caminho sem volta, né?
Exatamente, concordo. E é o que você comentou, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu objetivo. Não é um pecado você adorar carne e comer carne, ok, mas é um pecado você não se informar do que acontece. Isso, de fato, a negligência talvez seja o maior pecado, é você não se importar com o que está acontecendo no planeta, aí acho mais complexo. Mas você estar consciente e tomar a sua decisão consciente, mega ok.
Bacana.